programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin. Radio Alpha.
Tribuna Desportiva. Feiras entre as 21 e as 23 horas.
É isso, boa noite. Cá estamos para a segunda volta da nossa segunda hora da nossa edição da Tribuna Desportiva. Estamos consigo até muito perto das 23 horas, uma primeira hora dedicada inteiramente ao futebol e nomeadamente à Liga dos Campeões e esse jogo de amanhã entre o Sporting e o Paris Saint-Germain, jogo da 7ª jornada fase de Liga da Liga dos Campeões. Falamos também um pouquinho do Benfica com as Juventus. Falaremos daqui a pouco também do Porto e do Sporting Clube Braga na Liga Europa. Antes falaremos com Salomão Corri, jornalista dos Camarões, a propósito de um livro dedicado ao futebol africano e nomeadamente à CAN. Já vamos falar com ele, com o Charles, mas para já vamos falar de handball com a Seleção Nacional de Portugal a participar nesse europeu. Está presente, perdeu, aliás, empatou ontem com a Macedónia, depois de estar a ganhar ao intervalo. Perdeu com a empatou com a Macedónia do Norte 29, depois de ter ganho no seu primeiro jogo, 40-34, ajuda Marco à Chequia, foi isso, não é?
A Roménia,
exatamente. Já temos connosco um internacional português, ele chama-se Francisco Tavares, é jogador do Ivry. Não está aqui connosco em estúdio, mas está connosco ao telefone. Olá, Francisco, boa noite.
Muito boa noite a todos.
Está tudo bem contigo, Francisco?
Tudo ótimo, tudo ótimo.
E essa vida em França, como é que está?
Está a correr bem, cada vez mais adaptado.
Foste votar ou não? Ah, tu não podes votar.
Não consegui. Era muito longe.
Francisco, muito obrigado por estares aqui na Tribuna Desportiva para falar de handball. Já vamos falar também um bocadinho de ti, mas para já gostava que falasses um bocadinho da seleção e daquilo que viste. O que é que te parece esta seleção lusa?
Ah, eu acho que o primeiro jogo correu muito bem, como toda a gente viu. Acho que a seleção demonstrou que tem muitas soluções e que tem sempre possibilidades de chegar longe. Mas acho que o segundo jogo fomos um bocadinho surpreendidos. Foi uma Macedónia muito bem organizada. O treinador é um dos melhores jogadores de handball de sempre. E acho que foi isso. Acho que fomos um bocadinho surpreendidos. Acho que pensámos que íamos ganhar antes do jogo e depois, com a vantagem de 5 golos, não conseguimos manter a vantagem. E acho que foi isso. Acho que fomos um bocadinho surpreendidos, mas acho que mesmo assim ainda nada está perdido.
Francisco, estamos há 10 anos atrás, ou talvez até há 5 anos atrás, dizermos que estamos decepcionados com um empate frente à Macedónia do Norte. É incrível como a mentalidade mudou.
É verdade.
Também há que dizer que a Macedónia do Norte está a passar por uma fase de reestruturação e por isso é que ainda mais é uma surpresa o empate. Mas sim, claramente que ver Portugal nestes palcos da maneira com a ambição que as próprias pessoas do mundo do handball nos dão é verdadeiramente incrível.
Porque neste momento, sinceramente, estamos a pensar numa medalha, num europeu.
Sim, se formos um bocadinho muito ambiciosos, acho que sim. Acho que é passo a passo, mas por que não? Acho que ainda existe um top 5 muito forte, mas num dia bom, hoje em dia o desporto está muito assim, num dia bom, acho que Portugal consegue bater qualquer seleção.
Mas quando você é quarto do mundo? Quarto?
Não percebi, desculpa.
Quando Portugal é quarto do mundo?
Sim.
Pode ambicionar ter medalhas,
claro,
no europeu.
Sim, claro que sim. Eu sinto é que o europeu é um pouco mais fechado e um mau jogo pode mudar muito o rumo do que vai ser a competição. Mas lá está. A partir do momento que Portugal conseguiu fazer o Mundial que fez, acho que pode ambicionar e deve ambicionar as medalhas, como é óbvio.
O que é que terá faltado? O que é que pode faltar neste momento a esta equipa? Talvez há um dos melhores jogadores do mundo, que é o Kiko Costa. O que é que falta? A experiência é na rotação haver mais jogadores do nível do Kiko? O que é, qual é aquela pontinha que falta para Portugal justamente não ser surpreendido por uma Macedónia do Norte ou conseguir vencer de outra maneira ou jogar de outra maneira frente à Dinamarca, de uma maneira mais ambiciosa? O que é que falta? Qual é aquela pontinha que falta a esta seleção?
Eu acho que é um bocadinho, tudo o que tu disseste. Acho que se calhar houve momentos que podíamos ter rodado um pouco mais a equipa, mas lá está, se calhar agora olhando para o banco vê-se muitos atletas jovens e se calhar o treinador ainda não tem a confiança que queria ter para os meter neste momento, mas por exemplo, temos o João Gomes, que é um jogador que pode perfeitamente entrar no lugar do Kiko, que joga na melhor liga do mundo neste momento, que é a Liga Alemã, e que pouco jogou. Acho que pode partir um bocadinho daí e explorar mais as opções que temos. Acho que também não foi um jogo muito conseguido dos nossos guarda-redes, o que também dificulta quando se calhar estamos a passar um mau bocado, precisamos que o guarda-redes nos agarre e que faça duas ou três defesas que nos ajudem. Acho que não foi bem o caso, apesar de serem guarda-redes, claro, com muita qualidade. E lá está. É, claro que ainda me parece um pouco difícil nos compararmos a uma Dinamarca que tem uma equipa completamente fora do normal, mas acho que Portugal caminha para lá e todas as competições têm mostrado isso.
Um dos pontos, e agora tocaste nisso, Francisco, os guarda-redes. Desde que o malogrado Quintana faleceu, conseguimos ter alguma altura? Ou são momentos? Digo isso porque tivemos momentos. O Cabo de Vila, o Rema, que agora está lesionado. Momentos, jogos, mas não uma competição inteira como conseguia ter um Quintana.
Sim, é difícil, claro que é difícil analisar e também há seleções, ainda agora acabei de ver a Espanha com a Alemanha e para mim, neste momento, o Sergei que jogou no Benfica é dos melhores guarda-redes do mundo e hoje fez um jogo catastrófico, não defendeu uma bola. Eu acho que ser guarda-redes às vezes é um pouco ingrato porque as coisas podem mudar muito rápido. Acho que Portugal tem guarda-redes de qualidade, acho que tanto o Rema, que agora está lesionado, o Capo de Ville, mesmo o Manel, que está aqui comigo, já fez parte da seleção e acho que pode ser uma opção. Mas lá está, às vezes um europeu é muito complicado, porque são três jogos da fase de grupos, às vezes um jogo não corre bem e rapidamente. É uma competição que passa muito rápido e às vezes deixar a marca é difícil. E lá está, o Quintana acho que deixou marca por onde passou, por isso é que para mim, se calhar para muitos, é um dos melhores guarda-redes que nós já vimos com as nossas cores, se calhar o melhor até, e pronto, acho que há a confiar no Escolatão e esperar que haja um jogo que eles possam vir para cima, e um jogador com confiança é um jogador completamente diferente.
Eu não sei se tem alguma coisa a ver, ó Francisco, mas a verdade é que o desaparecimento do Quintana tem quase, ou coincide quase, com a elevação do handball em Portugal. É um pouco isso ou nem por isso?
Sim, eu acho que é justo dizer que o momento que Portugal conseguiu elevar-se, por assim dizer, no mundo do handball, acho que foi muito por parte do Quintana. Acho que era um guarda-redes que dava uma segurança a Portugal, como nós até esse momento, não tirando mérito a todos os guarda-redes que passaram na nossa seleção, o Quintana para mim foi um guarda-redes espetacular e acho que foi muito por aí que Portugal conseguiu ter aquele crescimento. Já não me recordo agora qual é que foi o europeu exatamente que Portugal começou isto que estamos a ver agora, mas faz muito sentido ligar o Quintana ao desenvolvimento do handball português, claro que sim.
Oh Francisco, o Quintana tinha uma relação especial com os jogadores, ele era especial no fundo, toda a gente gostava dele, eu nunca ouvi ninguém dizer mal dele, quer dizer, todos os jogadores, era muito acarinhado pelos jogadores, no fundo.
É verdade, eu não tive o prazer de privar muito com ele, joguei contra ele, falei com ele uma, duas vezes, Uma vez num antidoping, nunca mais me esquecer, eu tinha 17 anos e ele tratou-me com o máximo respeito, super simpático.
Oh puta, anda cá. Acho...
Não, olha, disse-me uma coisa que eu nunca mais me vou esquecer, estávamos no antidoping e havia cerveja, eu disse, não, eu não bebo, desculpa. Ele disse, pá, se não bebes uma cerveja, nunca vais ser jogador de handball. E pronto, a partir daí mudei um bocadinho e pronto. Mas foi verdade, é uma pessoa que deixou uma marca incrível e é muito triste o que aconteceu, mas há que relembrar, de, como tu disseste, como uma pessoa que era amada por todos, que isso é que é o mais importante.
Muito bem, Francisco, e após isto tudo e após estas emoções todas que nos deixam aqui com os pelinhos em pé, Francisco, como é que vai ser agora contra a Dinamarca? No fundo, ouvi há pouco o selecionador da Dinamarca estar a dizer que quer Portugal no main round. O que é que achas que vai acontecer amanhã?
Eu acho que Portugal está praticamente no main round, se eu estou a fazer bem as contas. Acho que era preciso uma catástrofe para Portugal não conseguir apurar-se. Acho também que a Dinamarca é claramente a favorita, tem uma seleção, são 14 máquinas muito bem aliadas, todas de igual modo, com uma qualidade incrível, e acho que vai ser muito difícil, mas acho que Portugal vai lutar. Mas mesmo Portugal não consiga vencer, acho que a partir daí é que Portugal vai ter que ver com o estrago que vem de antes do grupo, vai ter que ver qual é que é o grupo e a partir daí é que vai ter que fazer as contas.
São 18 golos de diferença. Quer dizer que Portugal, se perder, por exemplo, por 10, não tem que a Macedónia do Norte vencer por mais de 8 golos a Roménia para apurar-se. 18 golos, é suficiente?
Eu penso que sim, acho que sim, uhum. Espero que sim, acho que Portugal, lá está, a Dinamarca a partir
não,
do momento...
Não vai forçar, é isso?
Bem, eu
vai
acho,
ganhar
eu
só
acho
com um golinho ou dois de diferença.
Eu acho que vai, é exatamente o que eu acabei de dizer da Espanha e da Alemanha. Claro que a Espanha queria levar mais pontos para o main round, mas a partir do momento que já passou, a Alemanha está com tudo porque precisa da vitória, acho que é um bocadinho diferente. Acho que Portugal vai jogar um bocadinho para se conseguir apurar, e a Dinamarca já está apurada e está um bocadinho a gerir o que puder acontecer, mas acho que as segundas linhas da Dinamarca não são suficientes para fazer um estrago tão grande a Portugal.
Então quer dizer que no dia 22 de janeiro temos França-Portugal?
Pois, parece que sim, e espero com todas as minhas forças que Portugal vença, para poder ir descansado para o treino.
Pode haver uma pequena vingança do Mundial ou nem por isso? Porque no fundo é habitual, e desculpa o termo, mas é habitual Portugal perder contra a França.
Sim, eu tenho acompanhado muitos jogos da França e, sinceramente, posso-me vir a arrepender do que vou dizer, mas eu não tenho gostado muito de ver a maneira como a França joga. Acho que é um jogo que não encaixa no que eu acho que tem para ser uma seleção de topo mundial. Acho que é uma seleção muito individualista, tem muita qualidade por todo o lado, é uma seleção incrível, mas acho muito mais facilmente Portugal consegue ter um sucesso contra a França do que, por exemplo, contra a Dinamarca, porque acho que a França tem um jogo muito mais individualista, um jogo que não está tão bem oleado como está o dinamarquês. E acho que se há momento para ganhar, pode ser este, porque Portugal entra numa fase que há jogadores que estão perto de acabar, mas também há jogadores que estão a aparecer e com muita força Para se juntarem ao grupo, e acho que é um bom momento para Portugal quebrar essa maldição, por assim dizer.
Então quem vai ganhar este europeu? Porque se Portugal pode conseguir rivalizar com uma Dinamarca, se pode rivalizar com uma França, já não faltam assim muitas seleções que possam ser também campeões da Europa,
Espanha,
sem ser Portugal também.
Eu acho que vai ser a Dinamarca, porque acho que é o mais lógico. A meu ver, acho que é o mais lógico e acho que é uma seleção que joga muito handball, mas gosto muito da equipa da Islândia, tem uma equipa muito interessante, tem muita qualidade, não nos podemos esquecer deles. E claro, eu tenho esta opinião acerca da França, mas acho que a França, a partir do momento que chega aos jogos a matar, há jogadores que metem um chip diferente e tudo pode acontecer. Portanto, eu nunca descarto a França. Acho que a Islândia pode ser um wild card. Acho que a Dinamarca é a mais favorita. E depois entra aquele grupo onde estará a Alemanha, Portugal, se calhar uma Noruega, mas já numa linha mais abaixo. Espanha não estou a acreditar muito, vai para o main round com 0 pontos, portanto vai ser muito difícil.
E uma curiosidade, Francisco, porque eu estive a seguir um bocadinho os resultados e os diferentes grupos, como é que podemos explicar a emergência de umas ilhas Faroé que conseguem estar, estão quase apurados para o main round? Aquilo uma seleção que aparece quase do nada.
Aquilo é perto da Noruega, não é? Se calhar é uma segunda linha.
Não, é inacreditável. Tem crescido imenso. Eu já ouço falar do Central, que é o mais velho, que agora até já joga no Kiel, que é uma das melhores equipas. Já ouço falar nele há muitos anos, desde que ele começou a aparecer nos torneios de seleção, que ele levava as Ilhas Faroé às costas. Depois, entretanto, apareceu o Primo, que também é um craque, que já joga ao mais alto nível. Entretanto, como toda a seleção está a crescer, os clubes começam a olhar para esses jogadores. Se olharmos para o 7 titular das Ilhas Faroé, já vemos um jogador do Fuste de Berlim, um do Kiel, um do GOG, que é também das melhores equipas do mundo, um do Hannover, que joga na melhor liga do mundo. É um crescimento que agora toda a gente está a ver, mas já vem de algum tempo, que agora está a ser coroado com este europeu fantástico que estão a fazer, e seguramente vão ao main round, parece.
Francisco, e agora falar um bocadinho de ti, como é que estamos aí no Évry? Já é o terceiro ano consecutivo, não é? Se eu não estou em erro.
É verdade, é verdade.
E então,
é verdade.
Estás a gostar da França?
Sim, tem sido uma boa experiência. Passei um ano, o ano que passou foi um bocadinho complicado, tive uma lesão grave, não joguei praticamente, o clube deixou a divisão, foi tudo no mesmo ano, mas acho que este ano tem sido completamente diferente. Voltei a jogar, sinto-me bem, fiz os 14 jogos, sempre sem nenhum problema, estamos em segundo, há grandes possibilidades de subirmos, portanto até agora tem sido um ano muito bom.
Um ano muito bom numa situação complicada, mesmo assim, não há por enquanto pavilhão ainda para o eBay.
Não, supostamente está agendado para abril, a ideia é que consigamos fazer os últimos jogos lá, como quem diz, garantir a manutenção já na nova casa, mas lá está, as obras é sempre uma zona muito, muito cinzenta, uma pessoa nunca sabe se é verdade abril ou se afinal não vai ser este ano, mas lá está, já estamos um bocadinho adaptados a essas mudanças, já não é desculpa, portanto é um bocadinho lidar com todos esses problemas e seguir em frente.
E Berrique é ali a terra do Marco?
Não, é ao lado.
Eu estou em Vitry.
Em Vitry, pronto. Eu também moro em Vitry, portanto é a mesma coisa.
Mas Francisco, se a equipa conseguir subir neste tipo de situação, vão querer jogar novamente em casa ou não?
Pois é isso, eu também já disse isso, eu acho que a equipa que ganha não mexe, e acho que mesmo que haja pavilhão, devíamos continuar aí por toda a França, que é o que temos feito agora. Se está a correr bem, há que manter. Não, sentimos muita falta do pavilhão do Ivry, acho que é um pavilhão emblemático em França, e a equipa tem sentido muita falta, mas lá está, é sem desculpas, seguir em frente e tentar os melhores resultados possíveis.
Primeiro lugar imprescindível. Porque depois, o primeiro lugar em França sobe diretamente à primeira divisão, para explicar às pessoas, e do segundo ao nono há um play-off. Quer dizer, meias-finais e final. É imprescindível o primeiro lugar e pode ser muito perigoso um play-off?
Ah, sim, claramente. Eu acho que a partir do momento que se entra nos play-offs é uma selva e, sinceramente, para mim, se puder acabar a época no dia 7 de maio em primeiro lugar e o Ivry ficar na primeira divisão, assim por baixo,
e vais de férias mais cedo.
Claro, isso era tudo o que nós queremos. Acho que a época acaba mais cedo, temos o acesso direto, porque depois os playoffs há situações muito complicadas. Por exemplo, o Créteil tem uma equipa muito boa e neste momento está em nono lugar. O nono lugar tem acesso aos playoffs, portanto pode haver uma possibilidade do primeiro jogo do playoff ser Ivry-Créteil e mesmo estando em segundo, é um jogo de... são dois jogos de mata-mata, portanto tudo pode acontecer e acho que se pudermos evitar isso, melhor.
Oh, Francisco, e a tua situação contratual, como é que estamos?
Eu, neste momento, este ano acabo contrato com o Ivri, ainda não tenho nada definido, está tudo em aberto e pronto, é isto. Estamos à espera, estamos a trabalhar para ver o que é que pode acontecer.
Bom, tens de ficar na região parisiense, já sabes.
É isso.
Ainda
é isso.
Há muitos clubes, entre Massif, Chamblec, Créteil, Ponto, Paris Saint-Germain.
Se ficar em França já não é mau, pronto. Ficar em França já não é mau.
Sim, mas é melhor que fiques na região de Paris, que é para depois fazermos aqui uma visitinha aqui. Para pagares um café
aqui. É verdade.
Francisco, grande abraço, felicidades.
Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço para todos.
Obrigado, Francisco Tavares, jogador do Ivry. Estamos a falar de handball e falámos da participação de Portugal neste europeu.
Joga amanhã contra a Dinamarca.
Joga amanhã, exatamente, contra a Dinamarca.
A derrota tem que ser por poucos golos, se houver derrota. Exato. E que a Macedónia do Norte não vença com muitos golos frente à Roménia, que já está eliminada.
Muito bem, vamos voltar ao futebol e lançar novamente o Pedro aí na baila. Vamos voltar então ao futebol. Já falámos precisamente do Benfica e do Sporting, mas gostava também de falar um bocadinho, antes ainda de entrarmos na CAN e do livro com o Salomão Corri, mas gostava de falar também do Porto, ali a equipa de coração do Pedro, e também do Sporting Clube Braga. O que é que se pode esperar destas duas equipas portuguesas, sendo que o Braga recebe uma equipa do melhor campeonato, não é?
Sim, o Porto é o Pilsen, fora.
Sim.
E acho que os dois vão Braga, tanto o Braga como o Porto, vão lutar com o objetivo de acabar nos oito, não é?
Tem sétimo e outro em oitavo, acho. Ou oitavo e nono, uma coisa.
Está tudo muito apertado, é? de memória está muito apertado.
E quem está em primeiro é o Lyon, salvo eu.
Sim, mas também está pertinho, aquilo está muito apertado na classificação, tudo é possível.
Mas é incrível, Pedro, já agora, eu não sei se estou a falar certo ou não, mas a Liga Conferência que ficou em primeiro foi o Estrasburgo, não sei, Marcos, se tu podes confirmar isso, que ficou em primeiro lugar da Conference League no campeonato, na classificação. O Lyon está em primeiro na Taça UEFA, na Liga Europa, e o Paris Saint-Germain arrisca-se a ficar em primeiro ou não?
Está em terceiro, já está a alguns pontos do Arsenal.
É verdade, podem fazer.
Sim, mas
três.
O Lyon, por exemplo, está no primeiro lugar, mas tem os mesmos pontos com o Midtjylland e com o Aston Villa, 15 pontos cada um, 14 pontos, apenas um ponto do Lyon e dessas duas equipas tens Betis, Freiburg e Ferencváros. Bom, quando se tem Ferencváros nos primeiros lugares, mostra também um certo nível, vontade de dizer, um bocado mais baixo desta competição. E depois, logo com 13 pontos, tem o Braga e o Porto no 7º e 8º lugar, quer dizer, uma vitória amanhã, o Braga e o Porto podem saltar para o primeiro lugar. E falavas da Liga Conferência, não foi há muito tempo. Há um ano atrás, o Guimarães terminou no segundo lugar. Sim. Dessa fase regular, apenas atrás do Chelsea, que acabou por arrasar uma competição em que o Chelsea é 1.000 milhões de investimento e o resto estavam abaixo dos 50 milhões. Pronto, sim. Conseguiram arrasar numa prova assim. Pronto, ok. Aliás, casados contra...
O Chelsea devia ter proibido participar nessa competição.
É verdade, é proibido. É mesmo a jogar com as segundas linhas.
E o Estrasburgo... Lembra-me quem é o proprietário do Estrasburgo?
Ah, Chelsea.
Ah, pronto,
equipa,
é o Chelsea.
Equipa B, equipa okay. B.
Em que eles até foram buscar o treinador do Estrasburgo.
E ganharam este fim de semana, só não sonho.
Sim, ganharam. E o treinador teve esta frase incrível, aliás, tinha que falar desta frase incrível, que disse: os adeptos do Estrasburgo deviam ter orgulho de eu ir treinar o Chelsea.
Ok.
Eu não vejo qual é o orgulho de um adepto ver o seu treinador ir embora para ter sucesso noutro. Nessa frase não entendo.
Sim, mas é orgulho do trabalho, ele quis dizer, do trabalho que ele fez. Que ele fez no
clube mais forte.
No clube, e pronto, de qualquer maneira, não pode lutar o Chelsea.
Venceu algum título com o Estrasburgo?
Não, mas o Estrasburgo estava habituado a estar lá embaixo, a lutar para sobreviver.
Em outras épocas, agora não, porque agora é preciso muitos meios, mas em outras alturas o Estrasburgo já conseguiu taças, já conseguiu títulos.
Sim, mas eu acho que, se não há os investimentos que eles têm lá, jogadores caros, jovens e talentosos, e se não houvesse o investimento que há, eu acho que o Estrasburgo se calhar estava, e o presidente mesmo disse, estava embaixo da tabela.
Sim, mas gostava que vocês falassem um bocadinho do Porto,
do Porto.
Do Braga.
O Porto contra uma equipa que está 14ª, Victoria Plzeň, da República Checa. Sinceramente, o Porto tem que ganhar, ou pelo menos empatar, apenas para assegurar o top 8. Que fiques em primeiro ou em oitavo lugar, para mim é um pouco a mesma coisa.
Porque não, depois... eu acho que os dois primeiros tenha os dois primeiros, como na Liga dos Campeões, têm a vantagem de receber
sempre.
Receber até às meias, não
é? Pois, mas é o facto receber, de não fazer o play-off. Segundo... É o facto, sim, de não fazer o play-off.
Mas Pedro, isso na cabeça de alguns pode facilitar, de outros não. Ora, o Paris Saint-Germain contra, sim, o Liverpool, não, perdeu o primeiro jogo em casa e acabou por ir ganhar em Anfield.
Mas se te perguntas a qualquer, geralmente os jogadores, os treinadores gostam sempre mais de ir primeiro fora e depois receber em
Nem
casa.
Nem sei se os jogadores tanto. Esse que, acho que é mais uma filosofia dos treinadores, não? De ter aquela psicologicamente...
Sim, mas se tu ouves a maioria, eles é mais essa coisa de poder dar a volta em casa.
Sim, mas se perdes 3-0 em casa, dar a volta 3-0 fora, depois tens de ganhar 4-0 em casa. Sim, eu de vez em quando vejo muito a lógica.
Não, isso antes, é imprevisível. Eu acho que até as estatísticas não mostram que é verdade, mas é aquela preferência de ver em casa.
Antigamente sim, porque tu ias jogar fora e se marcasses um golo fora... Sim, tinhas essa vantagem ao jogar em casa na segunda mão, porque tinhas aquela visualização de marcámos um golo fora, agora só preciso de um golo para poder apurar. Mas hoje em dia, sem a vantagem do golo fora, eu não sei qual é a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. Viu-se várias vezes equipas, o Aston Villa contra o Paris Saint-Germain,
sim,
também recebeu o segundo jogo, foi eliminado. O Paris Saint-Germain jogou sempre quase em primeiro em casa, sim, e acabou por ganhar a competição. Sim. Quer dizer... Essa pequena vantagem...
Mas pronto, já te meteram essa vantagem, pronto, para ter aquela coisa de querer acabar nos dois primeiros. E o que é certo é que eles falam muitas vezes nisso.
Em relação ao Braga, relação Nottingham ao Braga, Forest...
Está ali numa situação difícil na Premier League, não é? Está a primeira equipa...
Sim, mas acabou por empatar este fim de semana à frente ao Arsenal.
E é sempre difícil,
Mas o Arsenal que vinha de uma semana em que tinha jogado contra o Chelsea, tinha vencido o Chelsea para a Taça da Liga... que era o jogo talvez mais importante, porque era um derby de Londres. Eu vi o jogo e o Arsenal começou meio com uma equipa B. Sim, contra o Nottingham. O Arsenal começou com uma equipa B, mas a equipa B do Arsenal mesmo assim é uma boa equipa. E o Nottingham Forest acabou por estar sempre a defender. O problema é frente ao Braga, o Nottingham Forest não vai ter que... Não vai só defender, vai ter também que
atacar. Deixa-me só dizer que o Estoril está a ganhar
2-0. Marcou agora, sim.
Sim, o Estoril está a ganhar 2-0 ao... Estrela da Amadora, na Reboleira.
Depois, apenas em termos de investimento para as pessoas saberem, Nottingham Forest está mal na Primeira Liga, mas gastou este ano 190 milhões em reforços.
E ganhou, e o que é certo é que ganhou ao Porto, na Liga Europa também. Já foi uma das únicas, acho que foi a única derrota do Porto na época, a não ser o Guimarães. Perdeu lá 2-0. As equipas inglesas é típico, as equipas que não vão nada com futebol português.
São muito fortes, pá.
É sempre, até o último pode ganhar.
E jogadores que não serviram para o Nottingham Forest, Jota Silva, titularíssimo no Vitória de Guimarães, Arnaud Kalimuendo, antigo do Paris Saint-Germain, só para verem alguns jogadores que não tinham lugar nesta equipa. David Carmo, que foi titular no Braga, e jogava pouco no Porto, e jogou no Olympiacos. Também foi emprestado, não servia para o Nottingham Forest, e certamente que seriam titulares estes três, titularíssimos no Braga. Mas o que é certo é que esta equipa não funciona assim tão bem neste momento. Murato, também, antigo defesa do Benfica, nem é titular.
A hipótese do Braga bater o pé aí ao...
Em casa,
ao
sim.
Forest.
Sim, em casa... Na Inglaterra
eles
eu diria que não.
Eles ficaram a olhar para o estádio e o Braga marcou.
Acho que até foi uma boa coisa o Nottingham Forest empatar contra o Arsenal, porque assim ficam com aquele encher o peito de se nós conseguimos empatar contra o Arsenal, isto vão ser favas contadas contra o Braga. Mas que Braga vamos ter?
Exatamente.
Qual é a cara que vamos ter deste Braga?
É imprevisível o Braga.
O Braga que perde contra o Faf? Eu disse aqui que o Braga ia perder contra o Faf.
Sim, mas também disseste que o Senegal... Não, como é que era?
Não tínhamos a final.
O Senegal ia marcar 2 golos ao Marrocos. Era a meia final.
Sim, não, mas qual Braga se vai ter? Uma equipa que jogou contra o Faf, mesmo assim uma equipa que foi à final, venceu o Benfica, mas acabou por perder frente ao Vitória Sport Clube. É muito versátil. Esta equipa do Carlos Vicente... Também não consigo perceber muito bem.
Eles costumam ser bons contra equipas fortes. Quer dizer, costumam fazer o jogo por jogo, ou perdem por pouco, estão ali e discutem sempre o resultado, que seja o Porto, Benfica, o Sporting, esteve sempre bem este ano.
Então, se eles consideram o Nottingham Forest como uma equipa forte...
Pode ser que no Braga pode fazer um bom jogo, porque é uma equipa que eu não percebo, eles jogam bem à bola.
Isso seria muito interessante para o Nottingham, mesmo pontos...
Até para o nosso ranking, que está bom este ano, estamos à frente dos Países Baixos.
Mais um?
Sim, mais um, mas estão a jogar a 10 o Amadora.
então é isso. 3-0 para o Estoril Praia, já agora. É,
penalti.
Ali naquele derby de Lisboa, da região de Lisboa.
Não, mas o Braga era interessante ganhar, até pelo ranking, é importante para as equipas portuguesas. E também
nos deixa um bocado com o ego. É. Uma equipa portuguesa ganhar uma inglesa é sempre bom.
Exatamente. E o Nottingham também não é jogar em casa. A jogar em casa em Braga, e o Braga é uma
equipa... Este ano não, esta semana vamos ter aí, vamos estar de papo cheio, uma equipa não... portuguesa ganha uma francesa.
Ok, diz isso e depois ficamos com zero pontos.
Se calhar é capaz de
ganhar uma italiana, outra ganha italiana, outra ganha uma inglesa.
O Porto lá na Checa não é certo que ganha.
Ah, o Porto ganha.
Achas? Sim. Olha, que o Pilsen não tem feito assim, eu tinha visto os resultados na Liga Europa, não tem feito uma má, ainda estão também a jogar o apuramento.
Mas não também vai. Quarto da Liga Checa este ano.
Bem, mas
eles que habitualmente vencem, estão ali nos altos patamares e grandes resultados, então vamos ver. 0-0 contra o Panathinaikos. 0-0 contra
não,
o Fenerbahçe.
Não, grandes resultados, mas não
0-0
tem.
0-0 contra o Fenerbahçe. Não, mas olha, podes apostar no 0-0, porque estou a ver.
É uma equipa só.
Porto ganha um zero.
Se for, é um zero. O Porto também não é aquela equipa que tem um caudal ofensivo muito, muito grande, até é uma equipa que joga muito para certa. E se esses resultados eram pelos anos, pode muito bem acontecer o 0-0, por exemplo, ou o Porto ganhar um 0.
Então aposta no empate, Manuel, do Porto. E vitória do Braga.
Não, eu acho que o Manuel tem razão, vamos ganhar um 0.
Esta equipa do Pilsen, este campeonato também da República Checa, de vez em quando há equipas que aparecem, mas é muito inconstante.
Às vezes há equipas que fazem. Tinha sido o Slavia, também tinha feito uma boa. Depende do género, mas de vez em quando tem boas equipas e não é fácil ganhar na
República Checa. O Slavia não ganhou aqui em França, ao Lille?
Não sei se foi este ano, mas houve uma equipa que tinha ganho, uma equipa francesa, mas já não me lembro.
Muito bem, vamos avançar, vamos para o último tema que tínhamos para si na Tribuna Desportiva, que é falar um bocadinho da CAN, vamos fazê-lo em francês. Marco, queres começar tu? Já que estiveste lá também, começar com esta vitória do antes de passar ao Charles Moncorri, que já está na nossa companhia, mas só uma pequena divisão de.
Queres em francês?
Não. Sim, pode ser em francês. On va la faire en français, parce qu'il y a déjà Charles avec nous.
Alors,
la victoire du Sénégal.
J'étais très déçu par cette finale, par le comportement de tout le monde, en fait. Quand on y regarde bien, quand on reprend les images qui ont été publiées aujourd'hui, ça a été une cour d'enfants, une cour de récré. Et je pense que l'image, en tout cas, de cette compétition a été plutôt ternie. Alors que je trouve que c'était peut-être la meilleure CAN qui a été organisée, parce que l'organisation a été exceptionnelle du côté marocain. Pour moi, ils sont prêts pour la Coupe du Monde. Mais après, on a vu des scènes qui sont pitoyables. On a vu, c'était même les ramasseurs de balles, des personnes de la sécurité qui essayaient de prendre la serviette d'Edouard Mendy. Alors, j'ai pas compris c'était quoi le but. L'empêcher qu'il se nettoie le visage parce qu'il pleuvait des cordes, c'est d'un ridicule. On a vu ensuite un joueur qui était proche aussi de Evan Diouf, c'était le gardien remplaçant qui apportait la serviette à Edouard Mendy, qui faisait de vigile pour essayer d'empêcher le gardien sénégalais de se nettoyer le visage. Enfin, c'est tellement ridicule.
Puis le joueur marocain qui a été remplacé, qui se mettait devant lui.
Oui, c'est
qui
ça.
Qui se mettait devant lui pour l'empêcher de donner la serviette au gardien.
C'est d'un ridicule. Après, on a eu ces scènes pathétiques où les supporters mécontents d'une décision arbitrale, si ça arrivait au Portugal, il n'y aurait pas un match qui se finirait de la journée, différentes journées qui sont disputées. Donc ils sont descendus, qui ont frappé des vigiles, des stadiers. C'est inadmissible. Et puis le comportement du Sénégal, je sais pas si ça va faire jurisprudence, mais quitter la pelouse pour contester une décision arbitrale, je trouve ça honteux, tout d'abord. En plus, ça a été une fronde menée par le propre sélectionneur.
Ouais, en plus.
Et ça a dû être Gana Gueye et Sadio Mané qui ont dû convaincre leur propre coéquipier de revenir sur la pelouse. Qu'est-ce qui serait arrivé s'ils n'étaient pas revenus? Ils auraient été disqualifiés?
Ouais.
Ils auraient peut-être dû être disqualifiés. Parce que qui se comporte comme ça? On a déjà vu des clubs ou des pays pareils menacés de quitter la pelouse, mais ils ne sont jamais partis, ils n'ont jamais quitté la pelouse. On a des spécialistes, des arbitres qui ont dit aujourd'hui que tous les joueurs qui étaient sortis auraient dû prendre un carton jaune. Ouais. Or, il y avait déjà des joueurs qui avaient des cartons jaunes. Donc, il y aurait dû avoir une, deux, ouais, trois, voire quatre expulsions. Et là, le pays aurait été disqualifié. Donc, au bout d'un moment, les règles sont les mêmes pour tout le monde. L'Afrique n'échappe pas aux règles de jeu, le règle ouais, du jeu. Ouais. Donc, pour moi, le Sénégal, c'est une victoire qui n'a pas été volée sur le fond. Parce que franchement, sur le terrain et sur la pelouse, c'est peut-être ceux qui ont montré le meilleur visage durant les 90, 120 minutes. Attends, 120 minutes plus 25 minutes de temps additionnel en deuxième mi-temps, on est à 145 minutes. Un match qui a duré 145 plus les 5 minutes de la première mi-temps, on est à 150 minutes de match. C'est ridicule. Mais sur le fond, c'est peut-être la meilleure équipe de tout le tournoi. Ils ont réussi à battre l'Égypte, ce qui n'était pas facile. Ils ont réussi à se qualifier dans un groupe plutôt compliqué. Et la finale, ils ont su la jouer, la prendre en main dès le début avec Sadio Mané. On n'a jamais vu Sadio Mané comme ça. J'espère que Cristiano Ronaldo aura la même forme, vu qu'il joue dans le même club, durant le Mondial.
Justement, et tu as raison, s'il y a bien un joueur ou quelqu'un qui sort grandi de la CAN, pour moi, c'est Sadio Mané. Son comportement hier est exemplaire, ça, il faut aussi le retenir. De pouvoir rappeler tout le monde avec son aura, il a réussi à rappeler tout le monde, à avoir ce discernement de prendre la bonne décision dans un moment compliqué, en plus avec tout le monde derrière qui a influencé plutôt le contraire. Voilà, de se dire quitte à perdre, quitte à perdre dignement, et voilà, pour le grand joueur que ça a été, je trouve que ça a pas toujours été un joueur valorisé à sa juste valeur dans sa carrière. Il est passé proche du Ballon d'Or, il l'a jamais eu, et là je trouve qu'il a fait une super CAN. Et il est récompensé justement. S'il y a bien un joueur sénégalais pour lequel je suis content, c'est bien Mané.
Et juste pour finir, ouais, le dernier point, c'est Brahim Diaz. Beaucoup de personnes le défendent et disent que il fallait être sur le terrain et il fallait le frapper ce penalty. Moi, pour moi, ça aurait dû être Achraf Hakimi qui aurait dû prendre ses responsabilités premièrement. Et Brahim Diaz, je suis désolé. Au bout d'un moment, tu peux avoir tout le talent que tu veux. Tu peux être Cristiano Ronaldo, tu peux être Lionel Messi, mais vouloir faire une panenka quand on ne sait pas la faire en finale d'une compétition comme ça. C'était même pas la dernière minute. Je pensais aussi comme toi qu'il y avait encore une minute. Non, ça a été la dernière action. Ouais. Sur la panenka, le match se finit. Et je pense que Walid Regragui, le sélectionneur, a eu raison d'être vraiment très, très en colère pour un joueur qui en plus avait fait une superbe CAN. C'est lui qui a sauvé bien souvent le Maroc. Mais c'est le moment décisif. On s'en fout des buts qu'il a marqués avant. Franchement, tout le monde s'en fout. C'est le plus important, c'est le moment. Et sur le moment, il a loupé.
On va introduire dans notre conversation Charles Moncoury, les journalistes à Flash Score, entre autres. Il a co-écrit le livre « Il était une fois à la CAN » avec Eddy Hamel et Boniface Mouloutomponzi. Mon cher Boniface et mon cher Eddy, mon cher Charles, comment allez-vous, Charles, monsieur?
Bonsoir à tous, je vais très bien et j'ai suivi parfaitement vos commentaires qui étaient très justes. Bonsoir Marco, et puis il y a une troisième personne
Pedro,
avec vous.
Pedro.
Ah, bonsoir Pedro.
Bonsoir Charles.
Ancien joueur de Paris Saint-Germain.
Enchanté.
Bon Charles, un petit mot sur cette CAN là qui vient de finir. C'est quoi ton opinion? Qu'est-ce que tu peux nous dire?
J'aurais presque pas d'opinion tellement Marco a été
planté. Bon Marco, tu te tais.
Dans son allocution. Mais en revanche, Marco a peut-être oublié, omis de ressasser l'épisode de la Tunisie qui avait quitté le terrain lors du troisième match, lors de la CAN qu'elle organisait en 1965 et qu'elle avait perdue. Donc ça, c'est la seule fois où une équipe a quitté le terrain et qui a été battue sur le terrain. Et une loi par rapport à ça, il y a même deux lois qui se cumulent, c'est la loi 12 et puis la loi 84. Marco, corrige-moi si je me trompe, qui est donc exclut toute équipe du tournoi après consultation, bien entendu, de l'arbitre et puis du commissaire du match. Donc, il se consulte et puis après il décide ou non d'exclure une équipe d'un tournoi. Voilà. Donc, c'est pas arrivé pour le Sénégal. Dieu merci. Attends, il y a un joueur qui était resté sur le terrain. Le capitaine de Sadio Mané, justement, et qui a donc consulté quelques personnes, donc El Hadj Diouf et puis surtout Claude Leroy. Et donc, ça a ramené les Sénégalais à de meilleurs sentiments et la rencontre a pu se terminer. Mais ce que Marco a dit est tout à fait juste. On a assisté à une drôle de finale, mais elle n'est que l'aboutissement de tout un processus de dégradation qui s'est effectué tout au long de la tout au long du mois. Depuis le début du tournoi, ça s'est dégradé progressivement. Je ne parle pas, bien sûr, des conditions d'organisation qui étaient exceptionnelles. On le ressentait, les pelouses étaient belles. Ce qui a été dit sur les conditions d'hébergement et du transport n'avait rien envié aux grands organisateurs des tournois importants. Donc, de ce côté, le Maroc a montré sa compétence, il a montré qu'il était prêt à organiser cette Coupe du Monde, il a fait ses preuves grandeur nature, mais le problème de l'arbitrage s'est posé. Alors le problème de l'arbitrage, parlons-en un peu, parce que il s'agit pour moi de revoir, pas de refaire la CAN, mais de dire que la commission d'arbitrage a été très perturbé hein, lors de la CAN féminine qui s'est déroulée au Maroc déjà précédemment, qui avait vu la victoire donc des Lyonnes, par l'intrusion dans le poulailler, n'est-ce pas, de Fouzi Leja, le célébrissime président de la Fédération marocaine de football, qui est très influent, comme vous devez vous en douter, au niveau de la CAF et même peut-être de la FIFA maintenant. Et donc ce monsieur complètement déréglé cette micro-structure qu'est le comité d'arbitrage, qui fait qu'on ne savait plus qui était quoi exactement jusqu'à l'ouverture de la CAN. Et ça fait qu'il avait, parfois même inconsciemment, parce qu'il est tellement craint, même que sans prendre de décision, juste un regard peut changer complètement la donne parmi les arbitres, et il se murmure même qu'un arbitre d'un pays, je citerai pas son nom, a eu peur pour sa carrière, juste parce que le président du Maroc l'a menacé, juste lui a crié dessus, il a dit ah non, surtout je ne veux pas que ça aille plus loin parce que j'aurais peur de perdre ma place. C'est dire qu'il est puissant. Donc indirectement, il a dû déjà terroriser les arbitres au départ. Et puis, ça fonctionnait un peu n'importe comment. La CAF n'a pas bien fonctionné, faut dire ce qui est. Et ce ne sont que ces petits dysfonctionnements qui ont rejailli et qui se sont répercutés et finalement ont explosé comme ça en feu d'artifice lors de la finale. Et on a vu tous les mauvais côtés justement du football africain qui ont éclaté au grand jour. Et malheureusement pour l'Afrique.
On prendra un exemple, c'est le changement d'arbitre 24 heures avant le fameux match Cameroun-Maroc, qui a été beaucoup décrié par Samuel Eto'o. C'est un peu cet exemple-là, Charles, qu'on peut prendre? Des décisions qui peuvent être un peu influencées?
Tout à fait, c'est un exemple parfaitement compréhensif et qui explique bien cette situation, c'est-à-dire que le Maroc a obtenu gain de cause dans cette affaire. Les Camerounais se sont sentis lésés, bien entendu, puisqu'ils n'ont pas ni été consultés, ni pu intervenir pour pouvoir faire revenir le comité sur sa décision. Et voilà, donc il y a de petites décisions comme ça qui ont été prises, qu'on a laissé faire. Et puis, une petite anarchie visible, d'abord invisible, hein, s'est installée dans les esprits. Et puis, l'iceberg est apparu au grand jour lors de la finale, malheureusement.
Mais Charles, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a eu beaucoup, à chaque fois qu'il y a une CAN, tu me corrigeras, parce que c'est toi qui as écrit le livre, il était une fois la CAN. Dès que la compétition commence à avancer, on avance toujours, quand une équipe est éliminée par exemple, qu'il y a corruption et que l'arbitre est corrompu, que l'arbitre est influencé. C'est le cas ou pas? Et je vais te demander l'exemple de hier. Est-ce qu'il y avait faute ou pas sur Brahim Diaz?
Ah, ça, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Moi, j'estime qu'il y avait faute. Hein, il a été retenu par Diouf, je crois. C'est le défenseur du Sénégal. Oui, il y avait, pour moi, il y avait faute. Hein, c'est indiscutable. Oui,
la faute est indiscutable.
Retenir son adversaire, il y avait faute, pour moi elle est incontestable, mais maintenant c'est à l'appréciation de l'arbitre qui est le seul et unique dernier juge, c'est-à-dire qu'il peut être aidé par l'assistante par la VAR, mais en dernier recours c'est quand même lui et c'est à lui que revient peut-être le seul droit de se tromper, quoi, dans toute bonne foi.
Mais donc c'est normal qu'à chaque fois, dans toutes les CAN, on revienne sur les problèmes d'arbitrage.
On remet ça en avant parce qu'il y a eu une volonté de bien mettre cela en avant. Et c'est marrant parce que entre les pendant les deux tournois, j'ai pu assister à, j'ai zappé comme on dit sur la chaîne, et puis je suis passé de la CAN à une rencontre de Liga, et je peux vous assurer à tous sur le plateau que j'ai vu pas mal d'erreurs ou alors de décisions controversées, mais ça n'a pas fait autant de bruit. Alors il y a aussi l'impact des médias. On appelle les réseaux sociaux qui sont multipliés, diversifiés et qui touchent la CAN maintenant. Alors ça part parfois dans tous les sens. Je crois que vous ne me contredirez pas là-dessus. Alors pour peu qu'une équipe se sente lésée, elle est capable d'avoir autant d'influenceurs que de joueurs d'habitants, de supporters. Donc on est capable de nous balancer des informations complètement démunies de tout sens et de tout fondement sur la toile. Et puis après, c'est à vous d'apprécier avec l'IA qui fait aussi son petit bonhomme de chemin dans cette aventure. On n'est pas sorti hein, des égarements et des errements. Donc, ce que tu dis, Marco, est tout à fait juste. Il y a toujours ce soupçon et il va en grandissant, malheureusement.
Charles, ça demande juste 30 secondes. On a juste une petite pub. On arrive tout de suite.
Tribune Desportiva. Le programme Tribune Desportiva a le patrocinio.
SND, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribune Desportiva.
Tribune Desportiva, estamos já na reta final et on parle avec Charles Moncoury, journaliste camerounais en France. Il a écrit le livre, co-écrit le livre Il était une fois la CAN avec Eddy Hamel et Boniface Moulutanpounzi, des journalistes que moi et Marco on connaît très bien. On a travaillé tous ensemble, tous dans la même boîte. Charles, alors, la première question par rapport au bouquin, et Il était une fois la CAN, comment t'as eu la nécessité de faire ce livre avec Charles et Eddy, avec Boniface et Eddy. Comment c'est venu l'idée de faire ce livre ?
Ben, écoutez, c'est une vieille idée hein, qui trottait un petit peu dans la tête de chacun. On s'est dit pourquoi ne pas la matérialiser ? Donc c'est sept décennies comme ça d'anecdotes et puis d'histoire de la CAN qu'on a essayé de concentrer dans la cent soixantaine de pages. Et on compte bien poursuivre l'aventure parce qu'il y a pas mal de trucs encore. On s'est rendu compte que c'est pas assez, c'est-à-dire qu'on n'avait pas assez donné, qu'il y avait encore beaucoup de choses à éplucher pour partager justement avec nos lecteurs, avec les Africains, pour encore mieux faire la promotion du football africain, d'autant plus qu'il y a très peu de livres hein, finalement sur le football africain qui ressasse comme ça toutes ces années, tout le parcours en fait du football africain depuis les années 50, la fin des années 50 jusqu'à nos jours.
C'est vrai qu'avec cette CAN, il va y avoir des nouvelles anecdotes.
Nouvel épisode.
Marco, elles sont déjà en... voilà, elles sont stockées déjà.
Mais sur ce qui a été écrit dans le livre, est-ce qu'il y a une anecdote qui t'a le plus surpris ou que tu ne connaissais pas du tout, qui t'a surpris ?
Il y en a 30 000, Marco. La CAN.
Ah bah t'en ressors une.
Je vous en sors une. La CAF, le projet de créer une confédération africaine de football en marge d'un sommet de la FIFA, qui se tenait où, à votre avis ? Dans quelle ville ?
Paris.
Lisbonne.
Magnifique.
La CAN l'idée de créer la CAN est née à Lisbonne. Oh. Je ne donnerai pas le nom de la rue parce que je ne l'ai pas en tête, mais la petite chambre dans laquelle elle a été créée existe encore. Le petit hôtel.
Mais là, vraiment, tu nous apprends quelque chose
que vous m'avez demandé une anecdote, je vous en donne une.
Très bien. Charles, par rapport à la CAN, bon, toi, tu connais la CAN. Il me semble que la première CAN qu'on a fait ensemble, c'était en 2004, si je me trompe pas.
Qui nous dit ça ? 2004, c'est en Tunisie.
Voilà, c'est ça. Et, mais tu avais déjà fait quelques-unes avant ou c'était la première CAN aussi, Charles?
J'en avais déjà fait. J'ai commencé la CAN en fait en 98. En 1998, d'accord. C'était au Ghana, Nigeria. Donc c'était la première fois que la CAN était organisée par deux pays qui sont pas forcément limitrophes, mais c'est pas évident au niveau de l'organisation, mais ils s'en sont plus ou moins sortis. Et à ce propos, je voudrais adresser mes félicitations au Maroc qui nous a offert vraiment des stades merveilleux comme on n'en a jamais vu à la CAN, avec des pelouses extraordinaires, et ça met un petit peu la barre très très haute là pour ceux qui vont suivre en
2027.
Ah, la CAN, ok.
La prochaine.
Kenya, Tanzanie, Uganda, trois pays. Il fallait innover.
Ils sont retenus, c'est pas confirmé encore.
Charles, mais je voudrais que tu me parles aussi de ce contact, de cette amitié que tu as avec Eddie, que je connais très bien, et Bonnie aussi. Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes mis d'accord pour créer ce livre?
Comment on s'est mis d'accord, mais le livre était déjà en grande partie écrit, parce que comme on a travaillé, on a fait la presse écrite, avant on a fait Afrique Football, le journal, on couchait, c'est-à-dire qu'on avait, on travaillait sur pas mal d'éditos, c'est-à-dire qu'on a repris des éditos qu'Eddie faisait et quelques articles qui étaient écrits déjà à la main, et tout était prêt déjà, parce qu'on a fait... un documentaire aussi dont on a cédé les droits à TV5 il y a quelques années. Donc tout était prêt en fait, mais on attendait le moment propice pour le matérialiser, le projet.
Dans le fond, la personne qui va acheter un bouquin, elle va apprendre quoi? Tout l'histoire du foot africain, l'histoire des CAN, qu'est-ce que la personne va apprendre?
C'est essentiellement concentré sur la CAN, sur les pères fondateurs de la CAN, c'est-à-dire les présidents et puis les dirigeants incontournables de la CAN. On part de la toute première histoire, on présente les stars, c'est-à-dire que toutes les figures marquantes de la CAN. On part de Abdiba, c'était la première grande star, la première grande étoile du football égyptien, parce que l'Égypte, dans ses premiers moments, dominait le football africain. Puis ensuite, on rentre plus en profondeur dans l'histoire avec l'arrivée vous savez qu'il y a eu la période des indépendances juste après les années 50. Il y a eu des mouvements d'émancipation un peu à travers le continent. Des trois fondateurs, ils sont passés à 5, puis à 8, puis à 12, puis à 16 équipes, et aujourd'hui elles sont 24. Donc on raconte un peu chapitre après chapitre l'arrivée des pays, comment ils se sont faits, comment se sont établies les hiérarchies, la domination, celle des pharaons, celle des lions indomptables. Aujourd'hui on a une grosse domination des pays de l'Afrique de l'Ouest. On le voit avec le Sénégal qui succède à la Côte d'Ivoire. Et avant, il y avait eu encore une victoire du Sénégal, déjà au Cameroun. Donc, c'est l'Afrique de l'Ouest qui est dominante après l'hégémonie de l'Égypte au début des années 2000. En 2006, 2008, 2010, un triplé égyptien. Et puis après, l'Afrique de l'Ouest assure le relais depuis ce temps-là. Il y a aussi une autre anecdote dont je voulais vous faire part, c'est pourquoi est-ce que la première CAN est bancale? Parce qu'elles étaient quatre au départ. Les nations ont fondé la CAF, la Confédération africaine de football, et puis dans la foulée, la CAN, qui nous intéresse particulièrement. Elles étaient quatre, les nations. Il y avait l'Égypte, il y avait l'Éthiopie, le Soudan et l'Afrique du Sud. Alors, les trois premières équipes, les trois premières nations ont fondé des équipes normales. Je dis normal par rapport aux critères ethniques et tout ça. Et l'Afrique du Sud refusait d'intégrer des Noirs dans son équipe. Ce qui a été contesté farouchement par les trois autres, qui ont donc exclu de facto l'Afrique du Sud, qui est retournée de se mettre d'accord avec elle-même et qui est ressortie seulement en 92 avec l'événement de Mandela et puis après l'organisation victorieuse même d'ailleurs de la CAN en 1996.
C'était quand même plus facile de gagner la CAN à 3. Hein.
C'était beaucoup plus facile. L'Égypte ne s'est pas fait prier. Elle a gagné deux CAN à 3 d'ailleurs. La première, c'était avec avec Adiba, son fameux buteur. La deuxième, c'était avec Al-Gouari. Je pense que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire aussi. Ça a été le premier à remporter la CAN comme joueur et comme comme entraîneur en 98, comme joueur en 59. Ce que Regragui aurait pu faire aussi. Ah non, Regragui a perdu la CAN. Autant pour moi, il a perdu en 2004. Il n'est pas concerné. J'ai pensé à Oussama Sane, pardon. Oussama Sane qui a remporté deux CAN, 98 et 2006, et puis comme entraîneur, il a échoué, comme vous l'avez vu, aux portes de la finale.
Très bien, Charles. Donc, il était une fois à la CAN avec des petites histoires, des petits biscuits, comme a l'habitude de dire Eddy Hamel, hein, des petits biscuits pour tout le monde qui est intéressé, qui s'intéresse par le foot. Et donc, on achète ça dans une bonne pharmacie, je suppose.
Oui, oui, ça s'appelle la FNAC.
Charles, allez, je vous souhaite une bonne nuit, Charles, et à bientôt, à très vite.
Je vous souhaite à tous la santé et puis une excellente année à vous et à vos auditeurs.
Merci, de même.
Merci, Charles, merci.
Allez, bonne soirée à tous.
Oh, bon, les gars.
Salut, Marco.
Ciao, ciao.
Salut, Charles. Charles Moncoury, jornalista camerunês, que está aqui já em França há muitos anos e que tivemos a oportunidade, eu e o Marco, de trabalhar com ele, juntamente com o Eddy Hamel e também com o Boniface Mounoutoum-Panzi, quando o Canal France International fazia as transmissões dos jogos para a África Lusófona. Nós éramos comentadores oficiais, precisamente, do futebol.
Avec Myriam Chauvin.
Muito bem, Marco, só para fechar, temos um minuto, o que é que poderemos dizer? Lembrar, portanto, que vai haver uma semana europeia, vamos ter o Sporting amanhã, vamos ter o Benfica na quarta-feira, Porto e Braga na quinta, três emissões especiais de futebol aqui na Rádio Alfa, em simultâneo, claro, com a RDP Antena 1. Ok, meninos, obrigado e até daqui a 15 dias.
Tchau.
Obrigado a todos, obrigado ao Pedro por ter passado aqui pelos estúdios, para estar connosco durante estas duas horas de desporto total na Tribuna Desportiva. Foi um prazer, já sabe que a Tribuna regressa em formato Liga na próxima semana e depois em formato normal daqui a 15 dias. Até amanhã.
Estamos ligados. Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestier vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.